Flash IPS. Magazine informativo do Instituto Politécnico de Setúbal.
Bem-vindos a mais uma edição do Flash IPS. Em destaque neste programa, a entrevista a Pedro Dominguinhos, presidente da Escola Superior de Ciências Empresariais. O responsável da escola evidencia as alterações administrativas e financeiras. O Serviço de Aconselhamento Psicológico do Politécnico tem desenvolvido um papel de assistência fundamental aos estudantes do IPS. A reportagem mais à frente. Nesta edição, o Clube Desportivo faz balanço e contas das atividades. Mário Simões, o coordenador, vem à antena sublinhar a importância do desporto na vida académica. Criada em 1994, a Escola Superior de Ciências Empresariais orgulha-se de ser recente, mas com grande prestígio entre as empresas. Através de práticas inovadoras no ensino e no contexto empresarial, Pedro Dominguinhos, o presidente do Conselho Diretivo, distingue a ESCE como uma das escolas que mais tem a oferecer ao Politécnico.
Dentre os desafios enunciados, Pedro Dominguinhos, o presidente do Conselho Diretivo, sublinha a busca de rendimentos próprios. Para este ano, perspectivam-se receitas que poderão chegar aos 47%. Estas verbas derivam das propinas, do aumento da oferta de formação e de serviços ao exterior.
Este é verdadeiramente o desafio, é o alargamento da oferta formativa, quer nos mestrados e pós-graduações, quer sobretudo na prestação de serviços ao exterior e na formação ao longo da vida para os ativos. Este é claramente outro desafio. Um outro desafio também muito relevante prende-se com a investigação. No âmbito da avaliação externa que nós vamos estar sujeitos, a investigação é essencial e, portanto, nós temos que apostar fortemente, quer em projetos de investigação, quer também internamente, quer em colaboração com novas organizações.
A formação avançada de docentes é também uma prioridade da Escola Superior de Ciências Empresariais, como reforça o Presidente. O objetivo é chegar a 2011 com 50% de doutorados.
A nova legislação obriga a que uma percentagem significativa sejam doutores. Nós temos feito um esforço muito significativo, só para lhe dar um exemplo. Nós em 2 anos duplicámos o número de doutores. Estamos a prever que no final deste ano tenhamos 20 doutores e no ano de 2009 chegaremos ao final do ano com 30 doutores. Ou seja, um aumento de 50% no próximo ano. O quarto desafio prende-se com a implementação plena e cabal do processo de Bolonha. Eu acho que é o verdadeiro desafio em termos pedagógicos, é a implementação clara do processo de Bolonha.
Além de arrumar Bolonha de vez, a desburocratização e a adaptação aos novos estatutos do IPS são outros dos desafios da Escola de Ciências Empresariais para o próximo ano letivo. A taxa de empregabilidade ronda os 96%. Pedro Dominguinhos considera que este é um valor muito positivo. No entanto, há dificuldades que derivam de contextos internacionais, mas que vão sendo superadas.
Problemas concretos e grandiosos, eu diria que nós não temos tido, até porque desde há muito tempo temos encontrado um conjunto de soluções que facilitam a integração do mercado de trabalho, quer a exigência obrigatória de um estágio curricular, em que mais de 60% dos alunos, quando conclui o curso, fica na organização de acolhimento, e também o Gabinete de Estágio e Estudos Profissionais, que faz uma divulgação permanente das várias ofertas que existem, e aí esta relação facilita a integração no mercado de trabalho.
Quando os alunos saem da ESCE e após o estágio, a maior parte fica integrada no mercado de trabalho. Para complementar a formação, são propostos projetos de natureza económica e empresarial. A Business Week é um exemplo de iniciativa que junta alunos e professores de vários países na busca de negócios de sucesso.
A Business Week surgiu com um objetivo fundamental de reforçar o nosso processo de internacionalização. O nosso processo de internacionalização começou em 1999 verdadeiramente, em que nós tivemos um projeto, ainda temos, neste momento que já vai quase com 10 edições, que é a participação de um conjunto de alunos, 6, 7 e um docente, que todos os anos participam numa simulação empresarial em conjunto com universidades de outras partes do globo.
A internacionalização e a partilha de experiências é a chave de outros projetos da ESCE. Com a aproximação do aniversário da escola, a 19 de dezembro, avizinham-se alterações a nível administrativo. Este 14º aniversário não passará em branco.
Este ano vai ser o último ano em que nós teremos autonomia administrativa e financeira, fruto da alteração estatutária, em que a partir do próximo ano a entidade, não enquanto escola, desaparece, mas enquanto, eu diria, a parte mais administrativa e financeira. E iremos ter 2 ou 3 momentos importantes da celebração. Vai haver um momento simbólico, que naturalmente não o direi, porque pretende ser surpresa no próprio dia 19 de dezembro, mas que o objetivo fundamental é recordar um pouco aqueles que passaram pela escola. Portanto, porque quer os alunos, quer os docentes, são, na realidade, o único ponto que faz sentido numa organização deste tipo, e achamos que é relevante relembrar isso e ficar para o futuro.
Mais um ano em que se perspectivam novos projetos.
Prestes a fechar mais um ciclo na história da escola, a ESCE promete continuar a apostar na formação dos estudantes, garantindo-lhes um selo de qualidade. Sediado nos Serviços de Ação Social do campus do IPS, o aconselhamento psicológico procura apoiar os estudantes há mais de 10 anos. Problemas relacionados com notas baixas, desmotivação, isolamento social ou situações pontuais da vida são apontados como os mais frequentes.
O aconselhamento psicológico do Serviço de Ação Social do Instituto Politécnico de Setúbal abriu portas em outubro de 1997, com o objetivo de proporcionar aos estudantes o apoio necessário durante o percurso académico. Isabel Teixeira, a psicóloga responsável por esta área, explica as funções deste gabinete.
No acompanhamento psicológico e psicoterapêutico dos alunos, quer em contexto de terapia individual, quer em contexto de aconselhamento psicológico, ou ainda nos métodos de estudo, estratégias de estudo.
As consultas são marcadas consoante um horário de atendimento pré-definido. No entanto, a técnica refere que em situação de urgência e caso esteja no serviço, atende sempre os estudantes, independentemente de estarem ou não em lista de espera.
Há alturas do ano letivo em que eles vêm e, como há disponibilidade na agenda, são automaticamente marcadas as consultas. Quando a agenda começa a ficar cheia, é que então é aberta a lista de espera e os alunos então ficam a aguardar. Atribuem eles próprios uma gravidade à situação que estão a sentir e depois, consoante essa atribuição e consoante a nossa disponibilidade, vamos marcando as consultas. E depois eu avalio, obviamente, se essa gravidade realmente se justifica ou não a continuação do acompanhamento. Se não se justificar, retornam à lista de espera até que haja uma situação em que se possa atender a todos.
Questões de personalidade e de funcionamento são algumas das razões que mais têm levado os alunos a socorrerem-se destes serviços.
Os problemas que mais levam os jovens a procurar ajuda neste serviço muitas vezes têm a ver com o rendimento académico, com a desmotivação com o curso, com problemas de autoconfiança, ansiedade às avaliações, ansiedade social, que tem a ver com as apresentações em público.
Por mês, são prestadas cerca de 60 consultas, sendo que as raparigas são quem mais procura este serviço de aconselhamento psicológico.
Se calhar ainda existe o preconceito relativamente à psicologia. Posso dizer que em termos de percentagem, no ano passado atendi 76% de raparigas e 24% de rapazes. Em termos de proporção, temos cerca de 80% a 90% dos alunos são só estudantes e 20% a 10% são trabalhadores estudantes.
Questionada sobre se o aconselhamento psicológico poderia melhorar, Isabel Teixeira considera que o serviço funciona bem, mas confessa que poderiam ser criados outros tipos de apoio psicológico aos estudantes.
Promovendo o bem-estar dos alunos, este serviço mantém as portas abertas a todos aqueles que pretendam marcar uma sessão de aconselhamento. Pretendendo responder a uma crescente procura da atividade física no Politécnico, o Clube Desportivo apresenta uma vasta e atrativa oferta de modalidades. Mário Simões, o coordenador, diz que o voleibol é o desporto preferido dos associados.
A promoção e o incentivo da atividade física são os grandes objetivos do Clube Desportivo IPS. Apesar de algumas limitações financeiras, o clube tem conseguido registar uma participação positiva ao longo dos últimos anos junto da comunidade académica. Acerca das principais metas dos utilizadores, o coordenador do Clube IPS, Mário Simões, aponta a condição física como base das presenças no recinto.
Pretendem perder peso e algumas melhorar a condição física. Aquilo que procuram, no fundo, é um local para praticarem desporto, organizarem a sua vida no âmbito da prática desportiva, mas a finalidade dessa procura tem a ver com o objetivo que traçaram ou que querem alcançar. E esse tem muito a ver com a perca de peso, tem a ver com a silhueta, os quilinhos a mais, a redefinição do próprio corpo.
O Clube Desportivo IPS tem registado uma evolução positiva quanto ao número de utilizadores, atingindo as 1.500 inscrições anuais. Com um historial de presenças fora de portas, o Clube Desportivo conhece hoje algumas limitações financeiras.
Eu não trabalho com um orçamento para as atividades que realizamos. Desenvolvo um trabalho no âmbito da gestão das atividades desportivas, que tem, falando nos aspectos económicos, o nosso objetivo é conseguir receitas para cobrir as nossas despesas.
Mário Simões é perentório ao classificar o voleibol como a maior prioridade para os próximos investimentos.
Reconfigurava o espaço que temos na área de jogo para a prática de voleibol, porque o voleibol é uma das modalidades que os nossos alunos inquiridos no início do ano letivo, é a modalidade neste momento das que são aqui possíveis, porque aparece em primeiro lugar é a natação, a modalidade que os alunos mais gostariam de praticar. Depois era criar um outro espaço para a prática de mais atividades não disponíveis de momento, mas que também são muito apetecíveis. Sabemos que temos aqui um espaço fechado que no início, quando este edifício foi projetado, destinar-se-ia a bar, nunca funcionou como tal. É um espaço que está morto, tem 70 metros quadrados e serviria na perfeição para uma sala de musculação.
O coordenador estabeleceu ainda um paralelo entre a atividade desportiva e o percurso académico dos estudantes. No parecer manifestado, ambas as atividades complementam na formação dos alunos, sendo mesmo possível valorizar o currículo através da prática desportiva.
O desporto caminha de braço dado com os estudos, mas sentimos que os estudantes, quando têm exames, deixam de praticar desporto. Isso verifica-se aqui, o que é errado. A prática do desporto acaba por ser muito estruturante para a capacidade de estudo. No nosso instituto, já é possível ter no suplemento ao diploma a menção de que foi desportista.
Com preços atrativos, a partir dos 20 euros, é possível desfrutar deste espaço. O clube desportivo oferece 14 modalidades diferentes, entre elas o futsal ou o voleibol, bem como atividades de recreação, lazer e ainda cardio-fitness.
Ainda que existam algumas limitações materiais e financeiras, é aqui que os diferentes utilizadores podem usufruir da prática desportiva no Politécnico. Geração Espontânea é o novo projeto dos elementos do Tragic Comic. O grupo de amigos juntou-se com a ambição de se enquadrar no panorama musical português.
Mais conhecidos pelo anterior projeto, Tragic Comic, esta banda de Almada decidiu apostar em sons mais comerciais dirigidos para um público mais vasto. Carlos Costa, o guitarrista da banda, caracteriza este projeto como bastante diferente do anterior.
Com tanta música que nós fazíamos lá, nós começámos a perceber que se quiséssemos podíamos criar outro tipo de bandas. E então, pronto, existem alguns músicos que têm aquela coisa de não, eu só faço este estilo porque... Não, nós como músicos profissionais pensámos, para lá, mas... Nós também gostamos de fazer isto, é por isso que nos saem estas ideias todas. Então, mesmo por uma questão de organização, praticamente fizemos outra banda com objetivos diferentes.
A ideia deste novo projeto, mais comercial e menos alternativo do que o anterior, surgiu por acaso e numa brincadeira. A banda, quando ainda só era conhecida pelo projeto Tragic Comic, apresentava muitos dos temas agora incluídos na Geração Espontânea.
Nós, quando começámos a compor aqueles temas que agora estão em Geração Espontânea, na altura não existia, mas quando começámos a compor os temas fomos experimentando a pouco e pouco nos concertos ao vivo e começámos a reparar que realmente havia uma aceitação muito, muito mesmo, muito positiva, quer das pessoas que já nos conheciam, quer das pessoas que não nos conheciam.
Apesar de ser um projeto ainda em fase de consolidação, a banda já tem perspectivas muito animadoras quanto a possíveis contratos com editoras.
O Geração Espontânea ambicionam que o trabalho desenvolvido abra algumas portas. Com letras novas que se adequam aos adolescentes, esperam ter mais receptividade pelo público. Na próxima edição, é tema de destaque a entrevista a Otávio Dias, presidente do Conselho Diretivo da Escola Superior de Tecnologia. A Futuralia, Feira da Juventude, Qualificação e Emprego, arranca mais uma edição e o Flash IPS encarrega-se da reportagem.
Flash IPS. Elaborado para o terceiro ano do curso de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Setúbal.